Vasco sábado, depois no outro sábado, dia 23, no Barradão, enfrenta o Vitória, e depois no outro domingo, dia 31 de maio, mesmo dia que a seleção brasileira tem um amistoso contra o Panamá, enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista.
É o calendário do Internacional, 8h31, bola parada no futebol da Gaúcha, sendo apresentado aqui na zona mista, é do estádio Beira-Rio, no fundo aqui.
Gabardo.
Já... Oi, Felipe.
Tem um jogador que já voltou do vestiário, tá no aquecimento, Ronaldo.
Opa.
Ronaldo, camisa 16, tá no aquecimento. Por enquanto solitário, não sabemos quem sai.
Opa, vai ter troca no Inter para o segundo tempo, né? E daqui a pouco já vou conversar com o Diogo e com o Vaguinha sobre isso. É, a possibilidade de alterações e quem poderá sair. Trestentos, parceira do produtor do planejamento até a comercialização, oferecendo um ecossistema completo de grãos, insumos e indústria. Você vê no canal de GZH no YouTube as imagens aqui da zona mista do estádio Beira-Rio. Há pouco já passaram aqui alguns integrantes da comissão técnica e pegaram um elevador, já foram para o setor de cabines também para acompanhar o segundo tempo. Bom, Diogo Olivier, Vaguinha, daqui a pouco começa a etapa final, provavelmente Ronaldo entra no Inter. Como é que tá para projetar este segundo tempo aqui no Beira-Rio?
Olha, provavelmente o Ronaldo vai entrar no lugar do Vidiaga, que não fez um bom jogo, né? Aliás, eu não tinha visto ele errar passes tanto assim, né? Não fez uma boa partida, o que é raro, né? A gente estava acostumado a vê-lo sempre com muita tranquilidade. Talvez isso explique, assim, a incapacidade do Inter de ficar com a bola com mais naturalidade e impedir sempre de perder a posse e ver o adversário atacando nos espaços que o Inter deixa todo projetado à frente, né? Imagino que o Ronaldo vai entrar no lugar do Vidiaga. Mas eu acho que a postura do Inter, ela tem que ser menos de trocação, né? Tem de ser de, assim, uma linha um pouquinho mais baixa para não dar tanto espaço para o adversário. Então não precisa sair para o jogo a toda hora, está fazendo 2-1, ele não precisa correr riscos e se atrapalhar no jogo, né? Então, independentemente da escalação, a postura do Inter tem de ser assim. Eu entendo ainda, ô Vaguinha, que Bernabé e Alan Patrick pelo lado esquerdo, um dos dois tem que sair, senão os dois, né? Porque esse, defensivamente, essa composição, ela tem problemas, e a gente já viu que sim.
É, mas conhecendo o Paulo Pezzolano, ele não vai tirar o Alan Patrick agora, né? Não vai, vai deixar mais um pouquinho. Daqui a pouco o Inter faz o gol. O time do Atlético é um time fraco, né? É, mas daqui a pouco faz mais um, três, né?
E aí mata o jogo de vez, né?
Isso, daí depois ele pode fazer as alterações sem criar algum tipo de desconforto, né? Até desnecessário. Mas o Alan Patrick é um caso à parte. O Vijagra hoje realmente ele não fez um bom primeiro tempo. Tô torcendo muito para que ele saia, porque a gente precisa dele contra o Vasco da Gama bem. Os jogadores do Inter estão voltando. Mas uma outra providência é arrumar a lateral esquerda. Joga o Bernabé para a linha de frente, bota o Matheus Bahia e resolve isso aí.
Os jogadores já voltaram, hein, Felipe? Já tem a confirmação da troca?
Estão retornando agora e sobe a placa. Sai Vijagra, camisa 5 para a entrada do Ronaldo, 16.
Bom, o Atlético voltou igual, hein, Lucas?
Voltou igual o visitante Atlético em busca de tentar um resultado melhor.
Bom, Marcelo De Bona, vamos para o segundo tempo aqui no Beira-Rio. Inter ganhando, confirmando vaga para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Tudo contigo, De Bona.
Maravilha, valeu, Gabardo. Ronaldo está em campo no time do Inter. Vamos lá, vai começar o segundo tempo, saída do Atlético. Tá lá no centro do campo, Gabriel Moisés, o centroavante, toca na bola, pita o árbitro, começa o segundo tempo. Bola aberta aqui na direita pro domínio do Douglas Silva, ele carrega, leva pelo meio, volta para o zagueiro Jonathan Silva. Inter 2-1 no jogo, 4-2 no agregado. Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Repetindo as informações, os outros dois jogos que tem o Fluminense e tem o Cruzeiro em campo hoje, Bertoncelo.
Pois é, Debona, para a Unimed Porto Alegre, 9:30 Cruzeiro e Goiás no Mineirão e também às 9:30 Fluminense diante do Operário no Maracanã.
Aqui pela direita, Douglas Silva está tentando o recuo de bola, toca por último no Ronaldo, sai em lateral para o Atlético, já cobrado o Motorola, que a sua mãe está torcendo para ganhar. É, não pensa, não comprou o presente, pode comprar ainda na Claro, né? Acesse claro.com.br/mães. Vem o time do Atlético, vem aqui pela direita, Douglas Silva parou na frente da marcação do Bernabé, rolou atrás, deu para Gustavinho, Gustavinho bem aberto aqui na direita para o jogador que é o Cauã, e o Atlético está dominando e invertendo a jogada da direita para o meio, do meio para a esquerda, para o domínio do Cabeças, faz bom giro, ganha sobre o Bruno Henrique, toca lá na esquerda, é o Marcelo quem está colocado por lá, 1 minuto e 15 do segundo tempo de vitória do Inter aqui no Beira-Rio. E aí vai no acumulado, né, Bertoncello? O Inter vai conquistando mais um resultado. Põe Recopa, põe aí Brasileirão. Já já o Bertoncello traz os números recentes do Inter. Bruno Henrique, deu mal a bola. Nossa Senhora!
Deu mal, mas o Borré desistiu antes de fato a bola sair. Teve ali um erro de passe do Bruno Henrique, né? Mas o Borré desistiu antes do tempo.
É um novo contexto, né, de resultados do Inter, hein, Bertoncello?
Pois é, dos últimos 12 jogos, tá contando com este, o Inter perdeu apenas para o Mirassol. De resto, tem empates fora de casa contra Botafogo e Coritiba, vitórias contra o Chavante na Recopa, vitórias em casa pelo Brasileirão contra o Fluminense. Então o Inter nos últimos 12 jogos perdeu apenas um. Informação para a Unimed Porto Alegre.
Casa, carro, moto, o consórcio do Sicredi é o melhor caminho até as suas conquistas. No Beira-Rio, 2 minutos passados do segundo tempo, o Inter está ganhando do Atlético por 2-1, é noite de Copa do Brasil. E a Gaúcha anuncia para amanhã Juventude e São Paulo. Todo o nosso time da Gaúcha Serra com o comando do Eduardo Costa, contando amanhã direto do Alfredo Jaconi. Quinta, tem o Grêmio com o Gustavo Maiago lá contra o Confiança. Lá no Sergipe. Caiu aqui o jogador do Inter, caiu o Vitor Gabriel. O chute é pra frente do Bernabei. Deu certo a jogada do Inter, boa trama. Do Alex pro Borré. Colocou velocidade na jogada, encarou a marcação, cortou pra dentro, mas aí deu de canela e perdeu. Recupera então o Atlético aqui pela direita com o Cauã. Cauã na chegada do Bernabei. Sempre Bernabei. Ficou uma mão no Bernabei, vai ter cartão, Lucas.
É, amarelo pro jogador do Atlético. Dá uma viradinha aqui, amigo, pra eu pegar o teu número.
17,
muito obrigado. É o Cauã Rodrigues. O Bernabei recupera a bola, passa por um marcador. O segundo é o Cauã Rodrigues, que também é de passagem, mas deixou o braço, acabou atingindo o Bernabei. Lado esquerdo, amarelo pro jogador do Atlético.
Ele deixa o braço, não tem o gatilho, mas ele joga o antebraço. Não, mas a falta foi depois, foi do número 8, tá? Valia cartão pro número 7, pro número 17 que deixou o braço, mas o cartão acho que foi pro número 8, até pra corrigir.
Cabeça. Ficou
confusa, viu, a marcação da arbitragem.
Pois é. Dá uma abraçada ali, é o cabelo. E eu acho que ele vai ter revisão, hein, sabe?
É, e o VAR pode sugerir isso. A falta mesmo pra cartão foi do número 17. Ah, mas o 8 também. Ele joga o cotovelo. Agora aparece numa outra câmera que a gente não tinha acesso. Ele joga o cotovelo. É um lance no limite, viu? Não tem um gatilho de abrir completamente, mas ele vai com o cotovelo no rosto. O VAR tem que checar mesmo. Tem que checar esse lance.
Lance em revisão, possível expulsão do jogador do Atlético.
Ele vai com o corpo, não abre tanto a asa, Debona, e joga o cotovelo de propósito para pegar o lateral do Inter. É um lance para vermelho porque é uma agressão e a bola vermelho, não tá mais em disputa
vermelho,
ali.
Não. É muito vermelho.
É, não, a gente não tinha essa imagem.
É bem violento. Que
aparece, ela apareceu depois com delay, né?
É, não, isso é vermelho na hora. Na hora. Olha, o Bernabé escapou, hein, Debona? O Simon, perdão. Porque, assim, pela imagem, assim, tem o gatilho, dá no queixo.
O gatilho nem tanto, Diogo, mas ele joga o braço junto pra tentar camuflar, pra esconder. E pega em cheio. Agora tem um outro close de frente. E é muito vermelho. É muito vermelho.
O lance ainda está sendo checado, analisado, observado, visto, revisto várias vezes pelo árbitro da partida.
Eu não consigo entender, Debona. Olha, a gente está no mundo do VAR. No mundo VAR, certo?
Certo.
Gente, no mundo VAR é Big Brother. Não tem mais essa manha de, eu vou olhar para cá, esconder o corpo, de repente não vou dar o gatilho, como disse o Sam, vou deixar o governo. Não dá para fazer isso. O VAR pega, vai ser expulso.
Vai chamar o Cabeças, olhou para o número dele, tira o amarelo. E aplica o cartão vermelho. Expulso Cabeças do Atlético. Não há margem nenhuma, né, para debate.
Os caras vão reclamar ainda ali. Vão reclamar, não tem reclamação, né? Escapou o Bernabé, né? Se pega em cheio, ele fica nocauteado.
O Inter fica com um jogador a mais. A situação fica bem confortável para o Inter no jogo aqui no Beira-Rio. O Inter que já tem essa vantagem de 2 gols. Deixa eu mandar um abraço para um coloradaço. esta grande, linda e bela terra que é Pinheiro Machado, no sul do estado, próximo da Campanha Gaúcha. Mais Campanha e menos sul, Felipe, pode ser, né? Pinheiro Machado.
É tudo nosso, e a
Campanha, né?
Tudo, o fato é que tem terra da ovelha.
Terra da ovelha, essa é a grande notícia. O Mourinha, grande figura, grande colorado de Pinheiro Machado. Alô, Mourinha, te liga!
Vai mexer o Atlético. Imediatamente após expulsão, o técnico chamou o João Miguel, volante com a 16.
João Miguel vem aí, kto.bet.br, pode apostar, o site é proibido para menores de 18 anos. Bom, agora o Inter, o Baguinha, agora vai acabou, abusar, né, da troca de passes.
Agora, né, acabou. Se o Inter não conseguir trocar passes agora, valorizar a posse de bola, fazer o terceiro gol, encaminhar definitivamente a classificação, aí paremos, né? Mas, não vai me corrigir, né, João?
E descemos, né? Alan Patrick dominou na entrada da área, tentou lá pro Alex, cortou Ian Lucas no meio do caminho. 2-1!
Já é a hora, o Pesolano tem que pegar lá quem tá no banco, tira o Bruno Henrique, que é titular, que vai jogar contra o Vasco. Tira o Bernabé.
É o jogador que o Inter tem que guardar numa caixinha. Tem a 26 aqui do lado.
Isso, tira Bernabé. O Bernabé de campo.
Então no aquecimento aqui, ó. Aguirre, Alan Rodrigues, Kaique, Tabata e Alejandro. São os jogadores no aquecimento.
Bota o Alan Rodrigues pra dar ritmo pra ele, não joga muito tempo. Pega o Alex, bota na lateral esquerda. Deixa o Matheus Bahia lá no banco. Né? Ou, sei lá, bota até um atacante aqui. Né? Acabou o jogo agora. Né? Agora é ficar com a bola até o fim do jogo.
E vai entrar o ponta direita, o Bruninho também. Duas trocas daqui a pouco.
Vai mexer o Atlético, o Inter ganha 2-1 e tem um jogador a mais, Nani.
Vamos conversar com o torcedor sobre isso, conversar aqui com o Renan. Querido, o que tá achando desse segundo tempo? O Inter com um a mais agora, dá pra fazer mais gol, né?
É isso aí. Primeiro um abraço, amigos da Gaúcha, em especial pro Diogo e pro Wagner Moura, Wagner Martins, que no meu tempo era o repórter, Renan Marciai. E um abraço especial para os dois e dizer que o nosso time está
bom. Tentou na entrada time... da área, interceptado na hora de finalizar. Segue aí, Dani.
Que está errando muito passe. Dá saudade de ver o time do meu tempo.
Dá saudade mesmo, lá da época do presidente Fernando Carvalho, Renan, que foi vice-presidente do Inter, para Pão de Alho Santa Massa.
Olha o Inter chegando pro chute, ela traca, toca no travessão e vai embora. Tem impedimento marcado, Lucas.
Já não ia valer mais nada, mas vale um aplauso para a jogada do Vitinho. Da direita, costurando numa linha paralela à risca da grande área, para dentro. Deu um passe entre a zaga pro Borré, ficou cara a cara com o goleiro. Estourou a bola com muita força no travessão, mas mesmo se entrasse não ia valer nada, porque estava marcado o impedimento. O Inter vence por 2-1, a informação é KTO. E agora vão rolar substituições.
Vou mandar um abraço pro doutor Renan Marciá de Oliveira. É sempre uma figura simpática conosco, né, Diogo?
Sempre.
Que ele era primeiro médico, depois dirigente, né, de futebol.
Isso, liderou figura, um movimento um abraço, no Inter também.
Obrigado pelo carinho da audiência.
Um abraço pro doutor Renan.
9-7 aí, Lucas.
Saiu o 10, Gustavinho, para a entrada do 9, o nigeriano Sam Otuzayana. O 7, Bruninho, entrou no lugar do Douglas Silva, com a 2. E a última troca, ainda não subiu a placa. Mas vai ser o 16, João Miguel, né?
Não tem. Não, acho que é isso aí.
Tem mais um jogador parado ali.
Qual é o número do Bruninho?
20, saindo 20, centroavante Gabriel Moisés, para a entrada do...
7,
que é o Bruninho.
O João Miguel entrou na vaga do Douglas Silva.
Boa, obrigado.
João Miguel. Qual é o número do João Miguel que eu não peguei aqui?
16.
Boa, excelente. João Miguel. Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais. Trilegal, Alan Patrick mordeu, ganhou, deu atrás para Bruno Henrique, uma bomba, o goleiro pegou! Um tapa de mão trocada do Luan. Olha que defesa linda, hein, Lucas?
Que bela jogada do Alan Patrick, que achou o Bruno Henrique, que deu um belo chute. Melhor ainda a defesa do Luan Poli, botando para escanteio. É lado esquerdo de ataque, vem Alan Patrick.
Alan Patrick vai cobrar o escanteio pro time do Inter. 2-1, quase que saiu o terceiro agora no chutaço do Bruno Henrique. Na perna direita para fazer o levantamento lá no segundo pau. Bruno Gomes de primeira bateu. Poli largou, Vitor Gabriel na trave. Tenta o Félix Torres, afasta lá atrás. Bombardeio do Inter em defesa e depois trave. O Inter tenta de novo lá pela direita. Vitinho recuando para Bruno Gomes. Bruno Gomes passa o pé sobre a bola. Volta aqui atrás para Bruno Henrique. E a 11 minutos do segundo tempo, o Inter tem a bola dominada. Ganha por 2-1 e no agregado está 4-2 para o Inter, que está avançando na Copa do Brasil. Roche lançando na ponta direita, tentando para Vitinho. Alex foi, desistiu dela. Sobrou a bola para Bruno Gomes, adianta, perde ali no meio. João Miguel é quem domina para o time do Atlético e fazendo bom lançamento na ponta esquerda. Vem o time mineiro, tentando o gol de empate. Bruninho na ponta canhota. Ficou em pé, ganhou na dividida do Ronaldo, ainda Bruninho, soltando mais atrás, tenta o Atlético. Alex recompõe legal e ganha. O lateral é do Atlético, o placar é 2-1, Diogo Olivier.
O Zeca passou pela lateral direita agora, né? Posição de origem dele, né? Passou pelo Inter, enfim, foi até campeão olímpico em 2016, a carreira dele teve uns probleminhas aí e tal. Agora ele tá pelo lado direito, antes estava pelo lado esquerdo, para fazer a linha defensiva, e o Bruninho entrou aberto lá pelo lado.
Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Lateral do Atlético, a bola viajando para a área, tentou de cabeça ali o Otuzaiana e a bola sai em escanteio, Felipe.
É, os dois zagueiros do Inter estavam na jogada, o Félix Torres e o Vitor Gabriel. Um deles empurrou para a linha de fundo, portanto escanteio para o Atlético, a informação é secreta.
Vai cobrar o escanteio Zeca, ele quem atravessa o gramado para cobrar a 12 minutos e meio do segundo tempo aqui no Beira-Rio. Zeca vai cobrar, Bruninho encosta por lá, o Atlético coloca 5 jogadores na área do Inter. Atenção para a cobrança, se movimenta lá o nigeriano Otsayana. E o escanteio vai ser cobrado agora. Zeca na bola, o juizão organizou tudo e deu ok, autorizado. Zeca levantou na marca penal, Vitinho tira, completa Bernabé. A bola não sai ali da intermediária, é o time do Atlético quem domina e está recuando lá atrás até o domínio do jogador do time mineiro, que é o Marcelo. Marcelo aqui na direita para o domínio do Cauã. Cauã Rodrigues faz a jogada, ameaça, passa pela marcação ali do Bernabé. Na verdade ele recua a jogada e o Vaguinha está falando com 13 minutos e com vitória do Inter.
É, agora é valorizar a posse de bola e não permitir isso aí, né? Permitiu o Atlético atacar com um jogador a menos.
Bruninho chegou, o Atlético, cruzamento para a área. Rocher pegou, Felipe.
Pegou e foi empurrado pelo camisa 5, pelo Ian Lucas. Quase para ele, caiu para dentro do gol, agarrado na bola. No cruzamento do Bruninho, que venceu na velocidade Bernabé. Vitor Gabriel fez o cruzamento. Falta no goleiro do Inter, que vai vencendo 2-1. A informação é trilegal.
O lado esquerdo de defesa do Inter é muito falho para defender. O Bernabé nunca está no lugar pelas costas. Qualquer um que recebe a bola no lançamento tem espaço para atacar. O Vitor Gabriel já tem problemas no mano a mano. Se ele ficar no mano a mano, ele vai ter sempre problemas. O Alan Patrick não dá o primeiro combate lá na frente. O lado direito de ataque do Atlético, ele está franqueado. Olha de novo aí.
De novo com o Bruninho na ponta direita. Ele passou pelo Bernabé e deu ali no meio. Tá ali o João Miguel. A bola tá viva pro nigeriano. Ele vai fazer. O Duzaena bateu pra fora. Tava impedido e não valeria o gol, Felipe.
É, houve o desvio e agora tem um bate-boca entre o Bernabé e o Vitor Gabriel. Um cobrando do outro. Teve um desvio na defesa do Inter que amorteceu essa bola e fez com que ela não chegasse no Rocher. E aí o centroavante do Atlético finalizou. Já tá em posição irregular, não valeria o gol. Pra sorte do Inter e do repórter, ele estou pra fora. Que a pronúncia do nome dele é complicada. É Otuzania, Otuzaiana. Ô, Katsurama, me salva dessa, hein?
Otuzania.
Otuzania. Como é que é? Como é que é, Lucas?
Otuzania. Zaiana. Esse cara aí, o Ian, os dois estavam impedidos, tá?
Otuzania. Vem, Inter, Alan Patrick. O Alex, que é cabeção, fez algo que todos os treinadores fazem quando jogam contra o Inter, Diogo?
É, botou o Bruninho em cima do Bernabé, é claro, e ainda a favor dele tem o fato de como o Alan Patrick não dá combate ali pelo lado esquerdo, a bola sai mais fluida para o lançamento às costas do Bernabé. Olha, o Pezzolano tem que agir, né? Para não correr risco, tá ganhando o jogo, mas para não ter nenhum susto, ele tem que mexer ali no Bernabé, no Alan Patrick, porque defensivamente, com um a mais, o Inter tá sofrendo pelo lado esquerdo de defesa.
Vitinho leva o Inter ao campo de frente, deu para Alan Patrick, Alan Patrick no Alex. O Inter erra muito passe, né? No acabamento das jogadas, errou o Alex, Alan Patrick brigou e ganhou, recuperou para o Inter. Ele tem aberto aqui na esquerda, Bernabé, preferiu levar para o lado direito, para Bruno Gomes, que deixou ele curtir para Bruno Henrique. Brunos que trocam passes, Henrique no Gomes, Gomes voltando para Félix Torres. 16 minutos, Inter 2-1.
Debona, a partir daí o Atlético não pode mais encostar na bola. O Inter tem que ficar com a bola. Volta pra trás, Borré. Joga pra cá. Ó. Atacar o quê? Gabriel, lá no Félix Torres. Isso. Roda, vai rodando. O Atlético não pode encostar na bola, gente.
Bruno Henrique cruzou pra Borré. O Ré fez tudo que não poderia fazer, ele botou a bola para a linha de fundo, Luca.
É, não conseguiu ajeitar da forma que ele gostaria. Pelo lado direito, o Bruno Henrique tentou um cruzamento no segundo pau, a bola foi caindo bem próximo à risca da pequena área. E aí o Borré foi tentar dominar com a direita, talvez com a esquerda fosse melhor, mas ele errou a passada, não conseguiu ajeitar ela, colocou pela linha de fundo, mas o Inter vence 2-1.
Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. 17, segundo tempo, Inter 2-1, Bertoncelo.
Amanhã a Rádio Gaúcha transmite o jogo do Juventude, 7 horas da noite em Caxias, recebe o São Paulo de Roger Machado. Na ida, o São Paulo venceu por 1-0. E na quinta é a vez do Grêmio, que às 7 horas encara o Confiança em Aracaju. Na ida, o Tricolor venceu por 2-0, Debona.
Antes da Copa, os 3 jogos do Inter no Brasileirão, Bertoncelo.
Neste sábado contra o Vasco no Beira-Rio, no outro sábado contra o Vitória no Barradão e domingo pela manhã, dia 31 de maio, enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista.
Vitinho cruzou, rasteiro, a bola tá viva na área, chega Bruninho pra tirar, mas tira mal, Bernabé briga, Bruninho vem de novo, ele toca aqui na direita e o time do Atlético consegue sair de trás, quer dizer, ainda não saiu, né? Vai sair agora porque tem falta cometida pelo Ronaldo. Vamos ouvir o torcedor aí, Nani.
Vamos ouvir a torcedora, Isabela, tá valendo a pena ter saído de casa nesse frio?
Pra mim sempre vale, tô feliz de ver o Alex jogar, que faz alguns jogos que eu tava querendo ver ele, então tô feliz de ver isso. E mesmo tomando um sufoco com um a menos, tô feliz que a gente tá ganhando, né?
Importante é classificar.
É, sempre vale a pena.
Tá aí a Isabela pra Pão de Alho Santa Massa.
Zeca perigosamente lá dentro da área, Alan Patrick pressiona, o goleiro Luan Poli tira, vem rebatendo o Bernabé e tentou acelerar e aí, bom, aí o Bernabé errou e deu campo pro Bruninho, né? Bruninho dispara, adianta, vem na cobertura Vitor Gabriel, recua até o goleiro Rocher. É um jogo de muitos erros, né, Diogo?
É, não é um jogo bom de ver, não. Não é um jogo de ver. Nem com um jogador a mais o Inter consegue ter o controle do jogo, né? Um jogador a mais, se tiver qualidade no passe e não tentar acelerar tanto, fica com a bola o tempo inteiro. Embora o Atlético com o Bruninho tente sempre uma bola longa para tentar tirar o Inter de uma zona de conforto.
Vamos ver se adivinha aí, Felipe, quem é que ele foi chamar aí?
Ah, tô observando, tô no bico aqui, ó.
Leitura labial, vamos ver.
Lá veio o auxiliar, o Pablo Fernandes passou a informação do Paulo Pezzolano e agora o dedo indicador aponta Kaique, Bruno Tabata e Aguirre. Troca tripla no Inter, Tabata, Kaique e Aguirre chamados por Pezzolano.
Atenção, álbuns e figurinhas da Copa do Mundo tem nas farmácias São João. Vitinho adianta demais, chegou Beleze lá para chutar a bola para fora. O Inter ganha a lateral pela direita. Às 8h53 da noite desta terça, 12 de maio, com 19:30 do segundo tempo no Beira-Rio, Copa do Brasil. O Inter está ganhando do Atlético por 2-1. E a gente está recebendo likes em GZH no YouTube, Valinho.
Like. A classificação do Inter merece, a atuação do Inter não.
Bernabé com Bruno Henrique, tentou no meio, perdeu a bola ali, Ronaldo, bom giro. Odzânia ganhou, deu para Bruninho, ingressou, são 3 na volta dele, ele balançou no meio dos 3. Bruno Henrique e Ronaldo, desarme duplo. Tá esperando o Bernabé passar, o Inter tá um confuso no jogo, né? Bernabé tenta no meio, erra o passe, a tentativa era para Alan Patrick, não consegue recuperar. Vem então Beleze, tocou. O Tzânia ganhou, volta a jogada para o time do Atlético e ali no meio com o Cauã Rodrigues recuando até o jogador volante ali, que é o João Miguel. 20, quem é que sai, hein? Tabata, Kaique e Aguirre.
Eu tô achando que o Tabata está no lugar do Alan Patrick, fisicamente a gente dá para perceber que ele está extenuado. É, não sei se o Carboneiro também não sai para o Kaique. É. O Bernabé, tô falando do Bernabé, o Bernabé, o próprio Vitinho, né? O Inter tem que descansar jogadores, né? É isso que ele tem que fazer. Mas eu tiraria o Alan Patrick, tiraria o Bernabé também, e colocaria o... Opa! Ah, falta. Achei que ia entrar no lance ali. O Inter tem que renovar o fôlego. Né? Não tem muita mudança tática para fazer, a não ser uma que eu acho que não vai acontecer, que é o Matheus Bahia entrar para dar mais sustentação ao lado esquerdo de defesa.
Mostre que você é o maior fã da Steel e concorra a prêmios. Acesse as redes da Steel e saiba mais. Daqui a pouquinho, três trocas no Inter.
Eu respeito muito o Diogo. Gostaria de ter esse alcance que ele tem. Eu não tenho a menor ideia.
Olha o Atlético pro gol! De novo, Ian Lucas. Pois se eu chamei de dormida da defesa do Inter no primeiro tempo, eu não sei nem o que dizer agora. Eu não sei achar uma expressão para definir o que fez a defesa do Inter, o que fez sobretudo o goleiro Rocher. Ele viu o cara do Atlético entrar livre e marcar o gol, porque o Rocher ficou comendo mosca com as mãos assim, como se fosse pegar um ovo assim, e não pegou nada, Felipe!
E plantado na pequena área, num cruzamento despretensioso, fraco, tranquilo pro Rocher, mas o goleiro tem que ir ao encontro da bola, agarra ela no peito, cai, o Inter tá classificando, ganha minutos, não! Rocher ficou plantado na pequena área, esperando a bola, venham a minhas criancinhas, e não combinou com o Ian Lucas. O volante do Atlético se jogou na bola com a perna e com o pé espalmado, chegou antes do Rocher e a bola no fundo da rede indica tudo igual no placar 2-2 no Beira-Rio, John.
O Bernabé não viu o Ian pelas costas dele. O Bernabé não pode ser lateral esquerdo, a gente tá dizendo isso há algum tempo já, tinha de fazer essa troca, agora o Inter vai se complicar. Vamos ver as trocas.
Kaique, 11, entra na vaga do Vitinho. Aguirre, 35, entra na vaga do Bruno Henrique. E me faltou uma última aqui.
31 pelo 17, o Alex saindo para a entrada do Tabata.
Graças.
O Bruno, né, Vaguinha? Tu quer falar do gol ainda, Vaguinha?
Só para dizer que é constrangedor o que a gente está vendo aqui. Uma das piores atuações do Inter na temporada, sem dúvida alguma. Aqui no Beira-Rio, é uma das piores atuações que eu vi do Inter nessa temporada. O Inter com um jogador a mais não consegue jogar. E o que o Rocher fez... Olha que eu defendo que o Rocher tenha que ser titular do Inter ainda. Mas é uma falha por jogo.
Alan Patrick para Bernabé! Sempre ele, Bernabé. É gol do Inter, é gol do Inter, é gol do Inter, é gol do Inter. É Bernabé, é sempre ele. Gol do Inter, Bernabé! Um chute cruzado forte, um chute cruzado definitivo, um chute cruzado de quem quer fazer o gol, de quem bate com raiva na bola, recebendo um passe açucarado de Alan Patrick. Bernabé fuzilou o goleiro do Atlético e outra vez coloca o Inter na frente, 3-2, Lucas.
O lateral que é atacante, Bernabé, artilheiro colorado, marcando mais uma vez para colocar o Inter na frente, numa jogada que começa na intermediária, com o Bruno Tabata achando o Alan Patrick. Ele conduz e dentro da grande área coloca um passe em profundidade para o Bernabé, que no melhor estilo dele, fuzila com o pé esquerdo, um chute cruzado lá no canto esquerdo do Luan Poli, que nada pode fazer, e o Inter volta a ficar na frente do placar, 3-2, Diogo.
É uma resposta imediata fundamental para o jogo não atrapalhar. O Bernabé é uma no cravo e outra na ferradura, né? Ele atacante é ótimo, a gente já disse isso, mas o gol aconteceu nas suas costas, então ele tem que jogar como atacante. O Inter não pode mais correr riscos, fez algumas mudanças rapidinho, o Bruno Gomes saiu, ou melhor, o Bruno Gomes entra para dentro e o Aguirre vai pro lado direito, né? Eu teria tirado o Alan Patrick, não o Alex, para entrar o Tabata, e o Vitinho sai para o Kaique lá pelo lado. O fato é que o jogo, apesar da vitória parcial, o Vaguinha, ele deixa muitos alertas para o Inter. Se o Inter conseguir ler os alertas, ok. Agora, se não conseguir ler, né, Vaguinha, aí vai ter problemas.
O Bernabé tá salvando, né? Duas assistências e um gol, tá salvando a noite aqui no estádio Beira-Rio, numa atuação que eu concordo contigo, é preocupante. O Rocher tá sendo vaiado e com muita justiça, porque o gol que ele toma aqui no estádio Beira-Rio é um gol que um goleiro do Sub-12, se ele toma, ele tem que ser mandado embora do Internacional. O Rocher tomou um gol que é inadmissível. Marquinhos.
12º gol marcado por Bernabé pelo Inter, o 7º dele na temporada, vice-artilheiro apenas atrás de Borré, 5-3 no agregado. O Inter não fazia 3 gols no mesmo jogo desde fevereiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Debona vai ter falta para o Atlético, mas eu preciso fazer a seguinte referência. Teve uma bola recuada para o Rocher
vaias,
e uma vaia muito forte para o goleiro do Internacional.
É, acabou a paciência aí, hein, Nani?
É, o torcedor não gostou da falha do Rocher, vou conversar com o Arley. Arley, o Inter tá na frente, mas eu quero te perguntar sobre o Rocher. Tá contente ainda com ele ou tá na hora do Antony assumir?
É, o Rocher é um grande goleiro, mas ele não tem feito grandes atuações pelo Inter, né? Ele se machucou, acho que não voltou bem, mas ainda é um grande goleiro, né? Eu acho que a gente tem que contar que ele se recupere. O Antony tem apresentado boas participações, né? Mas eu ainda acho que o Rocher deve ser o titular. Tem que recuperar.
Tá aí o Arley torcendo pela recuperação de Sérgio Rocher para Pão de Alho Santa Massa.
Amarelo para Alan Patrick. Me parece por retardar a cobrança da falta. Ele ficou conversando com o Pezzolano na beira do campo. Recebe o cartão amarelo.
Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que é mais barato. 3-2 Inter. O jogo é maluco mesmo, né? 3-2, levantamento do Bruninho, primeiro pau, tá tirando de cabeça ali Bernabé. O Inter tenta pegar a sobra com o Kaique, sobe, perde na disputa aérea. A bola do Zeca que recua e o time do Atlético vai começar lá atrás com o goleiro Luan Poli. Bom, Bernabé tem o chute cruzado pro gol do Borré, o lançamento preciso pro gol do Alex e ele, Bernabé, faz o terceiro gol do Inter. Alan Patrick aqui pelo lado esquerdo, passou pelo Bruninho, ainda ele, passou também pelo Cauã, tentou no Kaique, tá tirando ali o zagueiro Jonathan Silva para o time do Atlético. 27 minutos e meio, o Atlético desce lá pelo lado direito, é o Aguirre, agora o novo lateral, Bruno Gomes está por dentro, tenta uma bola enfiada aqui para o autor dos dois gols, o Ian Lucas, interceptação feita pelo Inter, que não consegue ficar com a bola. Bernabé chutando para frente, ela cai lá do outro lado, na meia direita, no pé trocado de Bruno Tabata, que toca curtinho para Kaique. Este está recuando a bola para Bruno, para o Aguirre. 28 minutos. Tem campo para jogar? Vamos lembrar, né? O Inter tem um jogador a mais, o Cabeças do Atlético foi expulso. O Bernabé domina, ele volta para aqui, o Vitor Gabriel. Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. 28 jogados do segundo tempo no Beira-Rio, Copa do Brasil, jogo de 5 gols, hein? 3-2 pro Inter, Bertoncello.
Na lista de artilheiros do Inter na temporada tem Borré com 9 gols, depois o Bernabé com 7 gols marcados e o terceiro é Alan Patrick com 5 gols feitos, Debora.
Alan Patrick recebeu na frente, tentou passar, foi cortado, foi desarmado. Era uma boa chegada do Inter ali pelo meio com Alan Patrick. Vamos ouvir mais o torcedor, Nani, 3-2, mas, bom, tem erro, tem problema, tem um monte de coisa aqui nesta noite no Beira-Rio, hein, Nani?
É, eu vou conversar aqui com o Felipe. Felipe, o Inter tá se classificando, mas e essa atuação aí? Foi abaixo, tá abaixo?
É, boa noite a todos. É, não sei se pelo fato do estádio estar vazio, o Inter não tá jogando bem, enfim, tá faltando vontade, tá faltando inspiração para esse time. E vamos ver agora, se classificando para a próxima fase, a gente consegue manter uma atuação boa, né? Pelo menos isso, para nós, pelo menos, dar uma alegria para esse torcedor aí um pouco mais, né? Porque do jeito que tá difícil. O torcedor não acompanha, não quer encher o estádio, né? Nós precisava disso.
Tá aí o Felipe, justamente vou trazer o público que já saiu, 8.702 torcedores. Renda de R$144.131 para Pão de Alho Santa Massa. E ao fundo, vaias para o Rocher.
O Rocher sentiu a vaia, hein? Ele fez agora, foi afastar a bola de pé, de perna direita, deu uma rosca para cima lá. É, o Rocher está abalado, né? Um goleiro experiente, você vê como são as coisas. Um goleiro experiente, de Copa, mas ele está fazendo um jogo ruim, está inseguro. Deveria sim ter saído do gol, né? Eu entendo que o Bernabé não olhou o cara vindo das costas, mas o Vaguinha tem toda a razão. Aquela é uma bola para o goleiro gritar, sair e resolver a parada. Está inseguro o Rocher.
Daqui a pouquinho o Bertoncello traz um ranking dele, o que representa esse público de pouco mais de 8 mil pessoas aqui no Beira-Rio. Kaique domina para o time do Inter, ele recua para Aguirre, chutão para frente, tentando lá o Borré, não domina, ela fica tranquila aqui com o Zeca. Já tá na tua planilha aí, Bertoncello?
É o pior público do Inter na temporada, supera aqueles 10.900 na vitória do Inter no Gauchão contra o Inter SM por 2-0.
Tabata, passou Bruno Gomes, vai sair mais um do Inter, ele cruzou, forte pro Bernabé. Chegou nela Bruno Gomes, engatilhou, cortou o zagueiro de canhota, bateu, espalma Luan Poli. Voltou no Alan Patrick, pede Tabata, pediu, recebeu, encarou, abriu o compasso, cruzou. Passa outra vez do Bernabé. Quem tá tirando ali de trás é o zagueiro Jonathan Silva. O Inter pressiona na saída do Atlético. Quem domina legal ali é João Miguel. Complete, Bertoncello.
Não, para completar então, esse jogo contra o Atlético marca e registra o pior público do Inter no Beira-Rio na temporada. Informação para a Unimed Porto Alegre.
Quero debater o público aqui com vocês aqui, se era um jogo para ter muito mais do que isso diante de circunstâncias. O Vaguinha lembrou bem, né? Tem jogo sábado, tá frio, o Inter tinha vantagem na Copa do Brasil, adversário o Atlético. Qual é o contexto? Como é que a gente pode interpretar o 8 mil, hein, Diogo?
Olha, se 8 mil é público de gauchão, né?
É,
tá, do interior do estado. Exatamente. Jogo de Copa do Brasil é 15. Olha, no mínimo 15 hoje aqui. Mas eu sei porque o torcedor não tá aqui, né? Aliás, todo mundo sabe, né?
Acho que tem um combo aí, né? O time não é com um time confiável, o torcedor sabe que o teto tá logo ali, se já não bateu no teto, né? E não consegue jogar muito mais do que isso. Então tem um certo combo aí, mas podia ser mais que 8 mil pessoas, a gente tá falando de Porto Alegre, do Inter, enfim.
Grupo IESA, BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Oi. E sobre esse público também, é o quinto pior público da história do novo estádio Beira Rio, de 2014 para cá. Ele fica à frente apenas do Independente Medellín em 22, que caiu uma chuva forte em Porto Alegre, 4 mil pessoas. Depois uma vitória contra o Aimoré em 22, vitória contra o Novo Hamburgo em 16 e também contra o Avaí em 16. Então o quinto pior público do novo estádio Beira Rio.
Notícia, hein? Notícia trazida aí pelo Bertoncello. Kaique tá na ponta direita, no bico da grande área, ele deu atrás pra Tabata, que pega bem, não chutou, preferiu cavar, cavou pra Bernabé na entrada da área, Alan Patrick de calcanhar, lindo lance no Kaique, na hora de tirar o 10, desarmaram ele. E na sequência tem falta, falta pro Atlético, Lucas.
É, bem na intermediária defensiva, falta no Otuzaina. E é uma jogada plástica do Inter, né? O Tabata faz uma bela inversão pro Bernabé, ajeita de peito, acha o Alan Patrick dentro da grande área, que dá um belo toque pro Kaique. E aí dentro da grande área, ele estava bem apertado pela marcação, não conseguiu ajeitar, e aí perdeu a bola, mas o Inter vence 3-2, e informação é claro.
Casa, carro ou moto, consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. 33 minutos, segundo tempo do Beira-Rio, 5 gols nesta noite de Copa do Brasil, o Inter tá ganhando por 3-2, Bruno Gomes dominou na ponta esquerda, hein? É por ali que ele avança, passou Bernabé, o Bruno Gomes preferiu no passe curto para Ronaldo, que inverte lá do outro lado, a bola é para Félix Torres. O futebol da Gaúcha na Copa do Brasil amanhã, Eduardo Costa narra. Juventude São Paulo, Copa do Brasil, e quinta tem o Grêmio contra o Confiança. Ronaldo domina, a bola foi tocada aqui do lado esquerdo para Vitor Gabriel, de Vitor Gabriel para Bernabé, Bernabé no meio, Ronaldo deixa de primeira para Vitor Gabriel, trama o Inter, troca passes, acelera a jogada. Alan Patrick pegou o campo de frente, tá meia canhota, outra vez com Ronaldo, Ronaldo para Bernabé, olhou para a área para cruzar, só espiou, né? Só espiou e voltou a jogada com 34. Logo mais sem o Cruzeiro em campo, Bertoncello.
Isso, às 9h30 no Mineirão, enfrenta o Goiás, na ida empate em 2-2. Outro jogo das 9h30 é Fluminense e Operário no Maracanã, na ida 0-0.
Uma bola do Inter lá na ponta direita, do tentada lá para o Kaique, passe do Tabata. Chegou lá para tirar de qualquer maneira o Lucas Beleza, e nós teremos mais duas trocas no Atlético. O homem dos gols vai sair, hein?
É, tá saindo 5 o Lucas, o Ian Lucas, perdão, para entrada do
11,
que é o Max, ponta esquerda. E a segunda troca é a saída do 14 pro 22. 14 é o Marcelo, tá entrando 22, Diogo.
Pô, sai Marcelo, entra Diogo, que fase, hein?
Não dá pra sair os dois?
KTO.bet.br, pode apostar, o site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. 34, lateral vai ser cobrado lá pelo time do Inter, movimentada a bola pelo Aguirre, Aguirre com Kaique, Kaique tá recuando ali para o Félix Torres, que mais atrás ainda começa a jogada com o Vitor Gabriel. Nani, Inter 3-2, que Alan... o torcedor tá tirando de bom aí?
Antes, hein? Da Nani, rapidinho, Alan Rodrigues vai entrar no Inter.
Vamos ver aqui com o Rafael. Rafael, o que dá para tirar de bom de hoje? Só o resultado ou alguma coisa do desempenho também?
Acho que mais o resultado, né? Infelizmente o nosso time é fraco tecnicamente, mas o que importa é que a gente não pagou mais um mico contra um time pequeno, né?
Tá aí o Rafael para Pão de Alho Santa Massa.
Bernabé faz a jogada individual aqui pelo lado esquerdo. Chegou marcação forte em cima dele. Ele voltou para Alan Patrick. Alan Patrick mais atrás com o Ronaldo. Isso tudo é tramado aqui pela meia esquerda. Alan Patrick jogou por dentro agora para o Bruno Gomes. Grande bola no Alan Patrick. Ingressou na área. Vai sair Borré. O Borré dá de canela a noite inteira, hein?
O Borré ele tem o gol, né? O centroavante tem que fazer gol. Mas assim, o problema central do Borré, hein, Vaguinha? É que para cada gol do Borré, ele tem de dominar errado e ele tem de perder 2, 3, 4. Neste jogo aqui, ele vai ter 4 chances para fazer um gol, mas em jogos mais pesados ele não vai ter essas 4 chances.
Mas esse é o tipo de bola que a bola vem pronta, é só chutar.
É só bater de chapa, claro.
Só chutar, ele não precisa dominar, é só chutar no gol. Enfim, o Borré perdeu uma chance.
Para cada gol que ele faz, ele perde 3 ou 4, e essa é uma média que um cara não pode ter como ele.
Bruno Tabata está na ponta direita, encara a marcação, 17 contra o 17, ele contra o Cauã Rodrigues, ainda o Tabata, voltando para a Guirre ali por dentro, bico da grande área para Bruno Gomes, limpou a jogada, devolveu no Tabata de direita, ele cruzou, Alan Patrick de cabeça, passa à esquerda do gol, Lucas.
É uma cena rara, Alan Patrick de cabeça, numa jogada trabalhada pelo lado direito, e aí o Tabata, que está acionando bastante os cruzamentos, os lançamentos, achou o camisa 10 dentro da área, cabeceou, procurou o canto esquerdo do Luan Poli, a bola saiu e aí o Inter segue vencendo por 3-2. A informação é Tumeleiro.
KTO.bet.br, pode apostar, o site é proibido para menores de 18 anos. Troca!
Troca no Inter, a última, Bruno Gomes, camisa 15, deixa o campo para entrada do 14, Alan Rodrigues, a última troca de Pezzolano, e a informação é Grupo IESA.
O Tabata entrou bem de novo, tá? Tem bom passe. O jogador parece que melhorou até fisicamente, está se salvando aí também daqueles jogadores que entraram, que estiveram em campo no jogo de hoje. Agora, olha, eu estou um pouco assustado.
Mais
tá?
Empolgado.
Eu estou um pouco assustado com o que eu estou vendo aqui hoje. Não sei se o torcedor falou, né? Não sei se é o estádio vazio, o que é, mas é assustador.
Confirma o público aí em seguida, Nani. Ataca o time do Athletic lá pela ponta esquerda. Max é quem tenta a jogada, faz o cruzamento para dentro da área. Félix Torres tira e ela cai pro Tabata. Tabata tá colocando na frente, são 3 na volta dele. Tabata leva lá pra ponta direita. No comando do ataque tem Borré ainda. Tabata prendeu, segurou. Alan Patrick tá chegando lentamente. Ele faz o cruzamento de direita. Passa do Borré, não chega ali no Alan Rodrigues. Pouco mais de 8 mil, né, Nani?
Isso, 8.702.
Trilegal, diversão e prêmios para sua vida, muito mais. Trilegal!
Nós temos pauta, né? Nós temos a pauta da semana, né? Que é Rocher, porque o torcedor perdeu completamente a paciência e com razão. Porque hoje o gol que ele tomou, assim, é muito preocupante. É
Rocher ou Antônio?
Olha, eu achei que eu nunca ia ter essa dúvida.
E aí, Diogo?
O depoimento antes, assim, de dizer... Eu entendo que o Rocher ainda tem que ser o goleiro do Inter, porque o Anthony, quando ele entra no time, ele também tem algumas falhas, e a gente já viu o Rocher sendo melhor do que é. Tem uma questão aí que ele tem de resolver. A régua tá baixa, de fato, para goleiros, mas o depoimento do Vaguinho é precioso quando ele diz que tá assustado, né? Porque este era um jogo para fazer uma boa partida, ganhar, controlar com tranquilidade, ganhar confiança, né? Sequência, confiança. E o Inter, ao contrário, tá classificando, vencendo o jogo e tá deixando dúvidas pro torcedor.
Confiança é o que teve Bernabé, né? Um probleminha defensivo ali.
Disparado, né?
É, confiança pra ele, calçados pegada, chegou o Inter, Kaique arriscou na entrada da área, ele bateu alto pela linha de fundo, Katsurayama conta.
Chamou pra ele a responsabilidade, pelo lado direito foi costurando na risca da grande área, puxando pra dentro e com a canhota, buscou o ângulo direito do Luan Poli, mas a bola subiu um pouco mais do que deveria e aí foi pela linha de fundo, Inter 3, Athletic 2, informa KTO.
Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. 40, segundo tempo no Beira-Rio, o Inter tá ganhando do Athletic por 3-2, Bertoncelo.
Pela Série B, segundo tempo, São Bernardo vence o Londrina pelo placar de 3-0 e Debona, faltam menos de 30 dias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México.
Chegou o time do Athletic, cruzamento para Bruninho, meteu a cabeça para fora. De novo com Liberdade ou Atletique, hein, Felipe?
Liberdade e facilidade, né? O Monzi, Max, o ponta esquerda, passou pelo Aguirre sem deixar saudade. Fez o cruzamento pro Bruninho, que tem 1,70m no máximo. Pulou mais alto que toda a defesa do Inter e a bola passou tirando o Tita no travessão. O Inter escapou de novo do empate. E na cobrança do tiro de meta, Rocher vaiado outra vez a informação Sicredi.
É bom mesmo, né? É o produto da Borrússia, né? O salsichão, o matambrito, a linguiça parrigeira, o torresmo. Enfim, Borrússia, qualidade e sabor invencíveis, feito pela nossa gente, 35 anos de tradição. 41, o Inter tá ganhando 3-2, está avançando na Copa do Brasil. Poderá pegar quem na próxima fase? Qualquer um, Bertoncelo?
Qualquer um. Agora é pote único, tá? Com os classificados, os 16 classificados para a próxima fase. E aí com pote único, não tem trava, pode pegar qualquer um. Se passar Inter e Grêmio, pode dar Grenal nessa próxima fase.
Quinta-feira o Grêmio define com confiança fora de casa na ida 2-0 na Arena. Situação do confronto Juventude São Paulo, amanhã decisão no Jacone, Bertoncelo.
Vantagem para o São Paulo, o time do Roger Machado venceu por 1-0 no Morumbi. Agora enfrenta o Juventude amanhã às 7 horas com transmissão da Gaúcha. A Juventude busca uma vitória simples para pelo menos forçar os pênaltis.
1-0 São Paulo na ida, pode ser, é possível o Juventude conseguir amanhã, hein, Diogo?
Claro que é possível, o Juventude melhorou na Série B, o São Paulo vive uma crise, um momento de instabilidade, é um placar mínimo. Pode sim.
Bernabé fez falta. Fez falta aqui no Bruninho. O que, que é, Vaguinha?
Vai perguntar pra mim?
Sobre?
Porque só pro jogo.
O quê?
São Paulo e Juventude.
Vaguinha, amanhã Juventude tá 1-0 São Paulo. Pode dar Juventude, Vaguinha?
Nenhuma chance. São Paulo ganha o jogo.
Tumeleno, ninguém facilita tanto. Chamou pra falar isso? Bruninho dominou, de costas para a marcação, preparou, vem chute de trás, ela explode no Bernabé. 42. Ih, saiu errado o Inter, hein? Erro do Tabata. O Atlético tá em cima, quer o gol de empate. A bola lá do lado esquerdo, o cruzamento é para a área. Dormiu de novo o Bernabé, vai sair o gol. Mas o que acontece? Gente do céu, gente, tem um jogador do Atlético que parece que tomou uma fuzilada lá. Mas o que acontece com o Rocher e o Bernabé? O Bernabé, ele é tipo a Bodas de Canaã, ele se transforma da água pro vinho quando tem uma risca no meio campo. É um problema defensivo gravíssimo, hein?
Ele é médico e monstro. Ele é no ataque monstro, ou melhor, no ataque ele é o médico, né, perdão. E na hora de defender ele é monstro, né? Esse jogo, olha, se o Pezzolano não se convencer que Bernabé não pode ser lateral esquerdo, ele tem de ser um atacante, e aí o Inter tentar trabalhar um suporte para que ele possa ser atacante, porque a bola tá vindo, ele não sabe quem vem às costas dele, né? Teve um erro antes do Ronaldo, claro que sim, é um absurdo o Inter com um jogador a mais dar espaço para um time do Atlético, parece que o Atlético tem jogadores a mais, né? Olha, é um jogo cheio de alertas e recados para o Inter. Um deles é esse, né? Se o Inter for trabalhar com a ideia de, em qualquer momento, Bernabé como lateral esquerdo, o Inter vai sofrer muitas vezes.
Debona,
diga.
O Cauã Rodrigues está caído porque fora da área o Ronaldo meio que tenta dar um puxão, empurrar ele, puxar com o braço direito, deslocar. Não é uma cotovelada, ou seja, não é lance para vermelho na minha interpretação. Já vi essa jogada mais de uma vez, mas foi uma falta não notada pela arbitragem. O VAR está checando se tem intensidade ou não. Para mim não vai ter a revisão, mas o Ronaldo também por pouco brincou com a sorte. Ele não faz uma agressão, mas ele comete uma falta para amarelo fora da disputa de bola. E se tem um VAR mais rigoroso, poderia sugerir para o Lucas Casagrande ir ao monitor.
O Zeca, que é o capitão do Atlético, estava ali em cima do árbitro fazendo exatamente esse gesto de cotovelada. O Caô Rodrigues agora levanta, depois de ter sido atendido pelos médicos do clube, pelo médico, pelo massagista, deixa o gramado e o árbitro faz sinal de negativo com o dedo. Ou seja, não deve apresentar cartão.
É um puxão, ele acaba encostando com o braço. Não dá para identificar se pega no ossinho do cotovelo, no antebraço ali. Mas ele atinge o jogador do Atlético. Mas não é lance para revisão, porque não foi para vermelho, nem dentro da área, não seria um pênalti.
Esteve aqui quase um empate do Atlético e, de novo, o Inter ia sofrer um segundo gol com um jogador a mais. E nesse lance, sim, o Bernabé tinha que fazer a interceptação, mas, de novo, o Rocher não sai na bola. O Rocher não sai, é um lance que é na pequena área, gente. Isso é básico, ele tá completamente inseguro, ele tá com muita dificuldade técnica, ele tá sem cabeça, sem cabeça. O Paulo Pezzolano tem um problema para resolver para o jogo de sábado.
É verdade.
O que ele vai fazer no time
é
para sábado? para sábado. Outra coisa, o pessoal não mexe demais no time, mexe demais na estrutura do time, sabe? Poxa, o Bernabei, ele está sendo o melhor jogador em campo ainda.
Sem
assim,
dúvida
tá?
nenhuma,
ainda
é assim, que a parte ofensiva compensa a defensiva.
Mas então por que ele não deixa só na parte ofensiva?
Isso.
Que é um acerto dele, é um acerto do Paulo Pezzolano, o Bernabei do meio para frente. Aí ele insiste com o Bernabei na lateral esquerda. Ah, não tem outro? Tem sim. Vocês acham que o Luiz Felipe não ia dar conta do jogo hoje aqui contra o Atlético? Bom, se não dá conta, então faz o seguinte, dispensa o jogador. Porque se ele não tá pronto para jogar contra o Atlético, que é da segunda divisão, ele não serve para vestir a camisa do Inter. Simples.
Mas eu vou agregar um outro fator. Tá bem, errou, na minha opinião, colocando o Bernabéu de lateral esquerda e não na frente. Mas então pega o Alex e deixa aqui na direita o Alan Patrick na esquerda e o Alan Patrick lá pro lado direito. Porque tu dobrar Alan Patrick com o Bernabéu,
também?
É, tu franquear o corredor.
Mas se tinha alguma dúvida ainda, Diogo Vaguinha, talvez o Bernabéu tenha ido mal algum jogo na lateral. Hoje é a prova de que ele não vai mais pra lateral, hein?
Hoje é a prova.
Nunca diga nunca, mas.
Se o Pezzolano não entendesse, alerta, olha, eu tenho um ótimo. Último cara do meio pra frente, meia atacante ou atacante, um péssimo lateral, esse é o jogo, né?
Mais cinco. Nani, o torcedor pra sábado, será que ele tá na dúvida no gol, hein? O que que ele quer, o Rocher ou o Antony, hein, Nani?
Vamos descobrir aqui com o Antônio. Antônio, Rocher ou Antony no gol a partir de sábado?
Olha, uma decisão muito difícil, nenhum dos dois atende às necessidades do Inter. Eu iria, talvez, com o Rocher para manter ou tentar resgatar um pouco da autoconfiança dele, mas prepararia uma contratação já na janela pós-Copa do Mundo.
Tá aí, então, a resposta: tem que contratar um goleiro. É isso que diz o Antônio para Pão de Alho Santa Massa.
Bom, zagueiro tá no radar da direção, precisará buscar zagueiro. Goleiro também precisa, hein, Diogo?
Eu acho que o Inter, antes de goleiro, ele tem outras posições para contratar. O Inter tem que tentar conversar com o Rocher, né? O Vaguinha pegou bem, sei lá, coloca ele numa sala. A gente já viu o Rocher é um goleiro de Copa do Mundo. Ele não pode ficar tão inseguro assim para não sair em bolas da pequena área, né, Debona? O Vaguinha tem razão, ele não desaprendeu de ser goleiro, né?
Tubeleiro, ninguém facilita tanto. Estamos nos minutos finais aqui no Beira-Rio, vitória do Inter por 3-2, vai avançando na Copa do Brasil, vai embolsando um dinheiro importante, vai aguardar definição, vai aguardar o sorteio e vai voltar a jogar a Copa do Brasil só em agosto, Bertoncelo.
É, as datas previstas pela CBF, oitavas da Copa do Brasil nos dias...
Bernabei cruzou na área, passou do Borré, não chega no tapa. E o Bertoncelo está confirmando as datas.
Dia 2 e dia 5 e de volta de agosto, as oitavas da Copa do Brasil, Unimed Porto Alegre na informação.
Escanteio pro Inter, Lucas.
Bruno Tabata vai pra cobrança, sem pressa alguma, o Inter vence 3-2, numa jogada que era um cruzamento do Bernabei, a zaga cortou antes que Borré pudesse completar.
Escanteio pro Inter, não tem pressa na cobrança. Bruno Tabata tá lá pertinho, Alan Patrick encostou, Tabata ameaçou, agora sim vai levantar. Atenção, álbuns e figurinhas da Copa do Mundo tem na sua farmácia São João. Tabata, sinaliza a jogada, levantamento, subiu o Borré, cabeceou, ela desviou. Não desviou não, deu tiro de meta, Lucas Katsurayama.
É, o cruzamento foi no segundo pau, próximo à risca da pequena área, e aí o Borré subiu mais que o zagueiro, completou, só que a bola não saiu com tanto perigo, foi à direita do Luan Poli, que assistiu ela sair. O Inter vence por 3-2, a informação é claro.
A história do jogo para você que tá ligando o rádio agora. O Inter fez 1-0, gol do Borré. O Atlético empatou, Ian Lucas. O Inter fez 2-1 com o menino Alex. O Ian Lucas empatou 2-2 e rapidamente, com um a menos, né? Já tinha um jogador expulso e aí o Bernabei fez 3-2 pro Inter. Nesse momento o Inter tem 11 em campo, o Atlético tem 10. E é o Atlético que vem para o ataque. A bola do Bruninho na ponta direita encara a marcação do Bernabei. Pé canhoto, levantou! Ganhou a frente ali o nigeriano, ganhou do Félix Torres e ganhou escanteio o Atlético, Felipe.
Porque a bola desviou na perna do Félix Torres e já cobrou o Atlético.
É, levantamento para a área de canela, vem o Borré jogando a bola para a linha de fundo. Tem tanta coisa para falar desse jogo, hein? Tanta coisa é pauta, tanta coisa é assunto, público... Um dos 5 menores públicos do novo Beira-Rio, o menor público da temporada, os gols sofridos pelo Inter, os problemas defensivos, quem será o goleiro titular do Inter na sequência? O Rocher falhou de novo, porque o jogo terminou e o Inter avança na Copa do Brasil sem muito brilho, com problemas, mas avança, Vaguinha.
Eu já vi o Inter ser eliminado por clubes menores aqui dentro do estádio Beira-Rio. Então eu vou comemorar a classificação, é isso que importa. Pega a classificação, vamos lá para as oitavas de final, vamos esperar o sorteio. Se eu for entrar na análise, a gente vai ter que entrar no balanço final, eu vou trazer toda a minha preocupação que fica do jogo de hoje. É muita coisa que deixa o torcedor do Internacional assustado, tá? Uma série de fatores que deixam o torcedor do Inter assustado em um jogo onde o Inter enfrentou um adversário de segunda divisão, um adversário que tinha desvantagem, um adversário que teve um jogador expulso e mesmo assim conseguiu incomodar o Internacional. Então, a noite, ela deixa uma tonelada de preocupações e um problema seríssimo para o técnico Paulo Pezzolano resolver, que é o gol.
Bom, qual é o tamanho da comemoração aqui no Beira-Rio? Felipe Duarte, o Inter vence o Atlético 3-2.
Pois é, me chamou a atenção, dois jogadores do Inter se ajoelharam no gramado e ficaram orando, Vitor Gabriel e Félix Torres. Os demais, cumprimentos tímidos, né? Os jogadores do Inter ainda permanecem no gramado, se cumprimentam, festejam timidamente a classificação, e da arquibancada, de certa forma, não tem resposta nenhuma, não há vaia, não há comemoração, muita gente já indo embora.
Para proteger o motor do teu carro, use Paraflu, a marca número 1 dos mecânicos. Nani, para ouvir o torcedor na saída, para encaminhar o teu voto e para a gente ter um pouquinho mais esse termômetro do torcedor no Beira-Rio, os 8.700 torcedores, Nani.
Vamos conversar aqui com a Gabriela.
Debona, protesto contra Rocher.
Vamos lá.
No momento, desculpa, Nani, mas no momento que os jogadores saúdam de volta, agradecem os torcedores, tem um protesto contra o goleiro do Inter.
É, e ele até aplaudiu de volta ali a torcida, né, mas a gente ouviu sim esses gritos, vou até conversar com a Gabriela sobre isso. Gabriela, valeu a pena ter saído nesse frio de casa pra vir aqui no Beira-Rio hoje, ver a classificação, mas um jogo não tão bom, né?
Ah, valeu sim. Igual, eu acho que esse jogo foi bom pra eles também ver como eles estão e ver também o que pode ser para melhorar, né? Então tem que manter positivo, por mais que não tenha sido um jogo bom de se ver, digamos assim, mas é ter essa positividade e tentar melhorar.
E no gol, a partir do próximo jogo, Rocher ou Anthony?
Putz. Ah, eu acho que tem que dar essa chance pro Anthony. E, mas ao mesmo tempo também não dá pra também ficar descartando quando um vai ficando negativo, assim, mas difícil. É difícil assim, essa posição.
É, Debona, o torcedor tá achando difícil aí escolher entre Rocher e Anthony para encaminhar o meu voto do craque pegada. Eu vou em Bernabé pelas duas assistências e pelo gol, apesar de ter sofrido um pouquinho defensivamente.
O Nani, e quando o Rocher passou aqui na saída pro túnel, ele fez um gesto de pedido de desculpas ao torcedor. Alguns torcedores cobraram ele. Ele levantou as duas mãos assim juntas, né? E fez um gesto de pedido de desculpas. Eu acho que assim, o Rocher é um cara que tem um caráter, né? É um cara que é trabalhador, não tenho dúvida nenhuma disso.
No ano passado, é sempre bom a gente lembrar, no ano passado o Inter estava numa pindaíba para cair, ele não estava recuperado e ele topou voltar para ajudar.
Isso,
né?
Topou voltar e, enfim, nos ajudou até. Em alguns momentos falhou, mas principalmente naquela reta final. Mas é uma situação assim que é preocupante, cara. O gol que ele toma aqui, Debona, não pode o goleiro titular do Inter tomar. Não pode de jeito nenhum. Eu critiquei o gol que ele tomou contra o Coritiba. O gol que ele toma hoje aqui, não pode o goleiro do sub-12 do Inter tomar. O goleiro do sub-12 do Inter, ele tem que sair de soco naquela bola e fazer a defesa, mesmo contra os profissionais do Atlético. Tô aqui fazendo uma figura só para que quem não viu o jogo entender o que foi. Sabe, é uma coisa assim, é que a bola vem viajada para a área, o Bernabé não acompanha porque o Bernabé não acredita que o goleiro não vai sair naquela bola. Eu não acredito, não, o meu goleiro é o Rocher, não é possível que ele não vai pegar essa bola, dar dois passos e antecipar e pegar a bola com a mão. E o Rocher toma um gol, depois outra bola passa na pequena área. Olha, eu acho que é o momento, sim, do Rocher ir para o banco de reservas, tá? Eu acho que é o momento, o Paulo Pezzolano precisa trabalhar, inclusive, a cabeça do jogador. É um período pré-copa, mas o Inter não tem nada a ver com a seleção uruguaia. O Inter precisa resolver os problemas que tem aqui. E neste momento, olha, eu achei que eu nunca ia ter essa dúvida, tá? Entre Rocher e Anthony. E eu não tenho mais dúvida. Eu acho que para o jogo de sábado tem que jogar o Anthony.
Teu voto para craque do jogo, Rádio Gaúcha Calçados Pegada.
Esse cara que tá saindo aí é o Bernabé, né? Maluquinho, completo, né? No bom sentido, né? Dentro de campo, faz as jogadas dele na parte ofensiva. Defensivamente ele tem carências. Todo mundo enxerga, menos o técnico do Inter. É um negócio. O técnico do Inter, o Paulo Pezzolano, ele conseguiu encontrar. A grande sacada da temporada é o Bernabé de atacante. Ele conseguiu enxergar isso. E ele não consegue ver que não dá mais como lateral esquerdo. Ele não pode nem contra o Atlético. Se o Inter enfrenta um adversário hoje aqui um pouquinho mais qualificado, Demona.
O Vasco.
O quê? Valendo vaga
na. Não, já estou projetando.
Não.
Tô citando o Vasco.
Não, se é o Vasco aqui valendo vaga, o Inter está fora da Copa do Brasil hoje. Pelo que jogou aqui, o Inter estaria sendo eliminado. Não, assim, eu estou tentando achar um adversário de Série A que o Inter, jogando hoje aqui, teria vitória. Não sei.
Tem o Vitória fora e depois o Bragantino fora, os últimos dois jogos antes da parada.
Não, Marquinhos, eu tô fazendo uma figura assim, pois sabe? É. Se fosse um time de Série A jogando hoje contra.